delegados pelo Estado que devem orientar a sua ação única e exclusivamente pelo interesse público. E por isso, o objetivo desta iniciativa é tão só dignificar e reforçar esta missão das ordens. É garantir que exercem com isenção e independência o seu poder e dever de regular deontologicamente uma profissão. É garantir que regulam de forma isenta o acesso dos nossos jovens academicamente habilitados a uma profissão regulada, não o limitando de forma injustificada ou desproporcionada. É garantir que exercem a sua importante função de supervisão e disciplina profissional de forma independente e com vista à proteção dos destinatários dos serviços profissionais, reforçando assim a confiança dos consumidores. E Portugal precisa desta reforma, não apenas porque as instâncias internacionais o recomendam, mas sobretudo porque vai contribuir para dar mais oportunidades aos nossos jovens, tornar a nossa sociedade mais democrática, moderna, igualitária e justa. E é uma reforma que nós temos que fazer sem receio daqueles que apenas se preocupam com a preservação dos seus poderes fáticos. E para atingir estes objetivos propomos 4 alterações em 4 matérias. Em primeiro lugar, alterações de caráter geral. Saliento, por exemplo, o envolvimento no processo de constituição de ordens de instituições de ensino superior, por exemplo. Ou clarificar a missão das ordens, que é defender o interesse de uma profissão e dos destinatários de serviços profissionais, fundindo-se meramente à linha A e à linha B do número 1 do artigo 5º. Ou então atribuir poder de fiscalização às ordens para que possam atuar disciplinarmente de forma eficaz sobre os seus membros. O segundo grupo de alterações garante maior transparência no acesso dos jovens a profissões reguladas e a eliminação de restrições injustificadas. Remeto para a intervenção da deputada Joana Sá Pereira, pois são alterações que sobretudo interessam aos nossos jovens, que ela tão bem representa. O terceiro grupo de alterações prende-se com a organização das ordens, para tornar a sua função regulatória e disciplinar mais independente. Por um lado, o órgão de supervisão, que já está previsto como órgão independente desde 2013, passa a ter membros não inscritos nas ordens, que são livremente escolhidos pelos profissionais em eleições democratas e não impostos por quem quer que seja. Também propomos que o órgão disciplinar, que as ordens já elegem, inclua personalidades externas, de forma a garantir processos disciplinares mais isentos, já que ninguém é bom juiz em causa própria. E pretendemos ainda que o provedor dos destinatários de serviços previstos na lei, também desde 2013, saia do papel e passe a ser obrigatória, de forma a reforçar a missão das ordens, que é de proteger os destinatários dos serviços. E este provedor é escolhido pelo Sr. Bastonário com base numa lista de personalidades com o perfil adequado para a defesa dos consumidores. Por fim, e como as ordens são associações públicas, propomos a introdução de uma regra de paridade de género nos órgãos eletivos, salvaguardando naturalmente as especificidades de predominância feminina ou masculina de algumas profissões. Por fim, este projeto densifica o regime de exercício de profissões reguladas através de sociedades, incluindo sociedades multidisciplinares, clarificando as condições a que devem obedecer para prevenir conflitos de interesses, garantir a observância de deveres deontológicos, salvaguardar o sigilo profissional e garantir a independência técnica das várias profissões. Sabemos que nem todos concordam com estas sociedades multidisciplinares e receiam que apenas beneficiem as grandes consultoras. Não temos essa convicção. Pensamos que os maiores beneficiários serão os jovens profissionais e as pequenas e médias empresas. Os primeiros, porque poderão oferecer serviços inovadores com redução de custos de contexto. As segundas, porque terão acesso a uma série de serviços a preços que podem pagar. Em suma, esta é uma lei que apenas visa a defesa do interesse público. Estamos convictos que merecerá amplo consenso parlamentar e, naturalmente, manifesto desde já o nosso espírito de abertura para acolher alterações que, em sede de especialidade, possam melhorar esta iniciativa.
Muito obrigado. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento do grupo parlamentar do PSD. Vamos esperar que a senhora deputada chegue ao seu lugar de intervenção. E tem a palavra para um pedido de esclarecimento a senhora deputada do grupo parlamentar do PSD, Emília Cerqueira. Por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo esta minha intervenção fruto daquela que foi a apresentação feita pelo Partido Socialista com um lamento profundo, que é, em vez de ter feito a apresentação de uma proposta que tem que ser trabalhada, gizada, tem que ser realmente aperfeiçoada, mas que vem de encontro àquilo que é a posição do PSD no sentido... Nós somos a favor da facilidade do acesso à profissão, do fim dos obstáculos que não acompanham os tempos modernos, de uma série, aliás, de mudanças e de alterações de acordo com aquilo que é o pulsar e o sentido da própria sociedade e de uma sociedade moderna, evoluída e cada vez mais global. Aliás, como temos dado provas abundantes, porque inclusive é com o governo do PSD que se cria a primeira lei quadro para as ordens e associações, quer para as já existentes, quer para aquelas a constituir no futuro. E, portanto, é pela primeira vez em 2013 que se cria um verdadeiro quadro regulatório. Dito isto, senhora deputada, permita-me que lhe deixe um grande lamento, que ao invés de fazer esta sua apresentação, fale em desinformação, fale em agendas mediáticas, fale em status quo, fale em lobbies, sem com isso nos dizer claramente, porque aí seria de complementar com o facto de todos os bastonários que diz que ouviram, diz que lhes ocultaram os motivos exatos da reforma, dizem que não lhes foi colocada os termos exatos desta proposta, e se é a informação que nos vai chegando e que publicamente é do acesso de todos. E, portanto, não se pode confundir lobbies com desinformação. E a desinformação também não pode ser só aquela que nós achamos que deve ser. Mas, dito isto, com este lamento, senhora deputada, há várias preocupações que nós não podemos deixar de manifestar hoje, sem embargo de ser conhecido e público o sentido de voto do PSD nesta matéria. Portanto, mas quero deixar-lhe, quanto ao provedor do cliente dos serviços, ao contrário do que disse nesta apresentação, há uma governamentalização clara e ostensiva do provedor. Porquê? Se diz a proposta no artigo 20, quem é o provedor, em que termos é o provedor, depois diz-nos, logo no número 2, que é por dentro um catálogo de 3 personalidades apresentado por quem? Pelo governo, na prática, pelo órgão estatal, senhora deputada, que é uma maneira de governamentalizar pela porta lateral. E, portanto, estamos aqui, não é escolhido pelas ordens de entre personalidades que entendam, não, é de um catálogo de 3 personalidades que lhes é apresentado, está escrito claramente no número 2 do artigo 20 da PPL. Portanto, está preto no branco, não há como negar este facto. Também há outras questões que aqui estão, que nos parecem altamente preocupantes naquele que é o efetivo acesso à profissão por parte dos jovens, que é a questão dos estágios remunerados, sem ter em conta as ordens específicas. Nós temos 20 ordens no nosso país, cada uma com realidades muito diferentes, também com aqueles que é o seu perfil, que são as suas características e que são as profissões que elas regulam. E nós podemos correr aqui o risco, a não ser que o Estado assuma plenamente o pagamento destes estágios e os custeie na sua totalidade, podemos correr aqui o risco que aquilo que se diz que é para permitir o acesso aos jovens lhes fechem as portas aos estágios, porque depois não têm patronos, não têm entidades, não têm escritórios, não têm profissionais que os recebam para aceder às suas ordens com estágios que são obrigatórios. Isto é uma das situações que nos preocupa muito. Quanto às sociedades multidisciplinares também, há aqui uma preocupação, e eu vou mesmo terminar, que é a seguinte: abrir-se a não profissionais, isso sim é mercantilização absoluta por parte de profissões que são de serviço do Estado, autorreguladas pelo seu papel fundamental de ordem pública, de direitos fundamentais, e com isto estamos a fazer com que de facto seja um negócio e muito pouco valham os princípios. Estes são alguns dos alertas que eu espero que em especialidade possamos trabalhar.
Obrigado, senhora deputada. Para responder, tem a palavra a Senhora Deputada Constança Urbano de Sousa, por favor.
Senhora Deputada Emília Cerqueira, bem, em relação ao seu lamento, eu compreendo, mas também é a minha função como deputada dizer a verdade aos portugueses e que estão aqui representados nesta Assembleia. E, pura e simplesmente, é falso. Porquê? Porque todas as linhas mestras desta reforma foram discutidas dia após dia. Foram todas elas, através de um guião que foi sempre repetido, um após um. Eu posso-lhe convocar várias entidades e tivemos um guião. Portanto, foi sempre a questão da supervisão, das sociedades multidisciplinares, etc. O guião, no fundo, foi o guião das reformas recomendadas pela OCDE e pela União Europeia. E, portanto, eu sabia, e sabíamos desde o início, qual era a posição dos senhores bastonários em relação a isto. Naturalmente, alguns sabíamos, mas não é por isso que vamos deixar de avançar com uma reforma. E quanto às suas várias preocupações, o provedor, naturalmente, há muitas destas normas que podem ser melhoradas e negociadas na especialidade, já manifestei aqui a abertura para isso. Mas, se ler bem, o provedor do destinatário de serviços é escolhido e tem que ter idoneidade, se quisermos, e perfil para defender consumidores. E, portanto, quem é que pode atestar neste país que alguém tem idoneidade e perfil para defender consumidores? É a autoridade, que não é o governo, é a autoridade que em Portugal é competente e que está acima de qualquer governo para a defesa do consumidor. Se os senhores deputados acharem que deve ser a DEC, por mim tudo bem, mas que é uma entidade privada. Agora, mas quem escolhe é sempre o bastonário. Quanto aos estágios remunerados, de facto temos aqui muitas situações que são diversas. Existem, de facto, ordens em que existe um estágio obrigatório, mas que todos os estagiários são remunerados porque pura e simplesmente existe a preocupação de recorrer aos instrumentos do IFP que permitem essa remuneração. Mas sobre esse assunto, e com o melhor conhecimento de causa, eu remetia a resposta para a deputada Joana Sá Pereira, que vai falar sobre isso. Mas existem programas, existem patronos na advocacia que se preocupam em remunerar os seus estagiários, e não estou a dizer as grandes sociedades de advogados, estou a dizer mesmo patronos em prática individual e que recorrem ao IFP e com isso conseguem pagar os seus estagiários. E, portanto, mas de qualquer das formas, senhora deputada Emília Sequeira, estamos disponíveis para, na especialidade, fazermos todo o trabalho que se requer.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra a senhora deputada Cristina Rodrigues, senhora deputada não inscrita, por favor. Senhora deputada Cristina Rodrigues, tem a palavra.
Aqui em cima liga. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sabemos que o Decreto-Lei 66/2011 representou um passo importante. No entanto, a exclusão dos estágios que correspondam a trabalho independente tem sido, na nossa opinião, interpretada de forma abusiva. É o caso, precisamente, da Ordem dos Advogados. Atualmente o estágio é de 18 meses e a ausência de uma remuneração coloca os estagiários numa situação precária, sendo obrigados a custear todas as suas despesas, como alimentação e transporte. Sabemos que podem existir situações em que os patronos não dispõem de recursos económicos que lhes permitam contratar um estagiário, pelo que propomos que o Governo proceda à criação de uma medida financiada pelo IFP, ajustada às especificidades das profissões, cujos estágios são obrigatórios para acesso à profissão, com procedimento simplificado. Assim, propomos, para todas as profissões reguladas, a redução do tempo de estágio para 12 meses, a não sobreposição de matérias a lecionar no período formativo com matérias ou unidades curriculares que integrem o curso conferente da habilitação académica e, por fim, independentemente da natureza das profissões, todos os estágios devem ser pagos.